Conceito.
Bem-vindos ao episódio 210 do Farofa Conceito. Eu sou o Jean.
Eu sou o Arme.
E eu sou o Fábio.
E a pergunta que todo mundo quer saber é se Pablo Vittar realmente mamou o Diplo. Mas antes da gente começar a discutir sobre esse tópico, eu quero pedir para vocês aqueles recadinhos de sempre. Que é para vocês seguirem a gente nas redes sociais, @farofaconceito em todas elas. TikTok, Twitter, Instagram e etc. E YouTube, se você está assistindo a gente, se você está vendo o podcast, porque agora a gente está em vídeo, é só você se inscrever aqui no canal, dar like no vídeo. E se você estiver ouvindo a gente nas plataformas de áudio, é só você seguir a gente ou então adicionar nos seus favoritos, etc, para você não perder nenhum episódio. Outra coisa que também é muito legal é você seguir a nossa playlist, a New Music Friday, que a gente sempre adiciona lá todas as músicas que a gente menciona e comenta aqui no episódio. Então você ouve e aí você pode chegar aqui já sabendo do que a gente está falando, beleza? Alguém tem algum recado sobre essa semana, alguma coisa que vocês querem compartilhar com os ouvintes?
Cara,
silêncio.
Ai, talvez eu tenha.
Cara.
Ai, tenho. Nossa, gente, essa voz. Tenho sim. Eu assisti o filme da J-Lo, Hustlers, sabe?
Sim!
Ah, sim. As golpistas. É. Eu nunca
tem
tinha
a
visto, né? Exato. E isso foi um negócio, assim, porque o tanto de gente famosa que tem naquela. Cardi B, Lizzo, tem a Jennifer Lopez, tem mais alguém que eu esqueci quem é, mas tem alguém que eu olhei e falei, meu Deus, essa pessoa. A Kiki Palmer.
Tem a Coquina achei... também, não tem?
Não sei quem é essa mulher. Mas...
Nossa, você não sabe? É aquela não. Do Crazy Rich Asians. E
tem
de...
ela, com certeza tem ela. Tem uma asiática lá que tem um grande papel. Tem duas
é
asiáticas.
É a Coquina.
É.
E que ela faz Oito Mulheres e um Segredo também.
Isso.
Outro ótimo filme.
Deve ser. Eu já assisti também Sandra Bullock, etc. Rihanna, Anne Hathaway. Mas eu assisti e eu achei muito legal o filme. Tipo, é um filme muito bom. Eu gostei da contextualização que eles trouxeram. Porque foi um negócio que quando eu vi, assim, em 2007, eu falei... Vai ser sobre aquela crise. Vai ser sobre a marolinha que atingiu o Brasil em 2008. E realmente foi. E eu fiquei muito feliz com isso. Mas achei muito interessante, assim. Acho que o jeito que a história é contada é muito legal. Só que chegou um momento também... É a geração TikTok, né? Vou fazer o quê? Chegou um momento que eu olhei, assim, falei... Eu quero que ela me conte agora como é que essa filha da puta foi pega. Eu não aguento mais mistério, não aguento mais intriga. Mas é legal. Achei muito bom. E eu gostei também que é uma entrevista, né, que ela tá dando pra uma jornalista. E que... Isso não é um spoiler relevante, né? Mas, tipo assim, tem uma hora que ela pausa o gravador e aí o filme fica sem som. Porque é, tipo, como se tudo
que
a gente estivesse ouvindo fosse a entrevista da moça que realmente foi pro ar. Então, é bem legal, assim. E eu não entendi. Na verdade, não é que eu não entendi. Eu acho que a J-Lo tá bem no filme mesmo.
Ela é atriz, Fábio.
Agora eu quero que vocês comentem aqui embaixo se vocês acham que a J-Lo é uma boa atriz. Eu nunca vou esquecer da Fernanda Brás Soares, da Fê, do Tretas TNT, comentando J-Lo versus sei lá quem, o mundo. E aí ela fazendo, ai, J-Lo fez Anaconda, fez não sei quem. Tipo, botando a lista de filmes que a Jennifer Lopez tinha feito e falando mal das pessoas. Tipo, ai, porque eu sou atriz e ela não sei o quê. E aí depois ela fala assim, agora eu quero que vocês comentem aqui embaixo se vocês acham que a J-Lo é uma boa atriz. Eu nunca esquecerei esse momento. Pra mim foi genial a sequência que isso acontece, mas tudo bem. Eu vou colocar isso no dump do episódio. Eu já vou até preparar, porque eu quero que todo mundo veja isso. Mas eu achei que ela foi bem, assim. Eu não sei se é um grande papel. Tipo, é que ela, o papel dela é meio maternal ao mesmo tempo, então...
Uhum.
Não é tão desafiador, eu acho, pra J-Lo. Talvez o mais desafiador tenha sido ficar no pole dance lá. Fazer, tipo, aqueles movimentos todos de uma forma perfeita. Porque ela realmente entregou aquilo. Mas é isso, assim. Quem me surpreendeu de verdade foi a Kiki Palmer. Eu não
Mano,
esperava que ela...
Essa daí tá se provando, né?
Não esperava que ela fosse, primeiro, relevante no filme. Eu achei que ela ia ser só uma personalidade. Porque acho que faz anos que eu não a vejo atuar de verdade, assim. Alguma coisa...
Não, ela fez o filme de terror lá.
Nope. Não olhe.
Nope.
Esse filme é muito bom, by the way, viu?
Então,
quem não assistiu...
Esse é recente. Esse é mais recente até do que o As Golpistas, né? Então, tipo, eu não esperava vê-la bem. E ela tem um papel muito relevante. Eu acho que ela impressiona, assim. Realmente, ela captou minha atenção muito. Mas a J.Lo, tipo, foi um papel correto. Eu acho que ela entregou o que o papel precisava. O que é bom também, muito bom. Mas não vou comentar aqui se ela é uma boa atriz ou não. Vou deixar aberto.
É.
Ah, foi esnobada pelo Oscar?
Nesse papel, não.
Então a resposta tá aí, né? Não precisa nem falar nada. Tá em todas as notícias.
Gente,
já.
Mas é que nem vocês me perguntarem se a Demi Lovato é uma boa atriz baseada em Camp Rock. Eu acho que ela entregou o que o papel precisa. Foi esnobada pelo Oscar? Foi.
Nossa, macetou tanto a Demi quanto a J.Lo, quanto os roteiristas do filme, quanto o diretor.
Gente, mas Camp entregou o que o papel pedia. She's really good. E aí é ela se sei lá.
Mas assim, já diferente, tipo, Sonya with a Chance, a Demi entrega ali. Tipo, é um ótimo papel pra ela e ela entrega ali comédia.
Sim.
Aí já é diferente. Camp Rock, ele não. Eu realmente
é.
Não.
É que não é escrachado. Quer dizer, é, mas é propositalmente escrachado, né? Acho que Camp Rock, ele, tipo, escracha. Sem querer.
É que, mano, tipo, Camp Rock. Aí tem os Jonas Brothers também, que, tipo.
É que, mano, eles não conseguem. Continuem compondo músicas, cantando, fazendo shows.
Não, o Nick... tem uma série que o Nick fez depois que é boa.
De viadinho, né, Jean?
É uma série de lutador... Tipo, é um clube de é uma academia luta. De artes marciais, é de luta. E aí o Nick é filho do personagem principal. E aí o Nick é discreto e fora do meio. Porque ele é, tipo, o lutador, tipo, dos olhos, dos Estados Unidos, todo mundo querendo ver ele nas lutas e tal. Só que ele é discreto fora do meio. Aí tem essa tensão ali. A série é boa. Eu gostava dessa série.
E
nem sei que
tá
fim
disponível?
Deu.
Não sabemos.
Eu não sei. Não sei, sabia onde é que tá? Porque naquela época que eu assistia, existia só Netflix de streaming. E não tava na Netflix, então eu assistia por aí.
Eu vou perguntar pro Nick Jonas BR. Brincadeira.
A série chama Kingdom. Ela rolou de 2014 a 2017. E eu acho que ela vai estar disponível.
Star Plus.
Ixi, em nenhum lugar?
Nenhum lugar.
Em 2033, junto com o álbum da Zara Larsson.
Oh, mas só pra fazer uma correção aqui. Não é a Awkwafina que tá em Hustlers. É a Constance Wu. A Awkwafina tá em Oito Mulheres e um Segredo e também está em Crazy Rich Asians. E a Constance Wu está em Crazy Rich Asians, Poderes de Ricos, mas ela não está em Oito Mulheres.
Entendi.
A Constance Wu é a personagem principal de Poderes de Ricos.
A Awkwafina, ela tem um filme muito bom que concorreu ao Globo de Ouro e ela concorreu também nesse papel, que acho que é A Despedida. Vocês já viram esse filme? Acho que
você já me falou desse filme.
Sim,
o Fábio
sim.
Especialmente vai gostar. O Armin já deve ter visto.
Yes, no Oscar que eu vi... Acho que foi de 2020, que foi que eu tipo, vi quase tudo.
É, ela concorreu ao Oscar esse filme?
Eu acho que sim. Também vou confirmar enquanto a gente vai seguindo.
É, então,
confirma,
mas
amiga.
Eu sei que ela concorreu pelo papel de drama, ou era comédia, sei lá, no Globo de Ouro. E é muito bom. E ela entrega também. É um filme muito interessante. Conta a história de uma jovem que a família dela é chinesa. Ela nasceu na China e ela foi morar muito cedo nos Estados Unidos com a família. Ela, o pai e a mãe. Só que o resto da família toda ficou na China e ela é muito apegada à avó. Tipo, elas se falam todo dia por FaceTime e tal. Elas não perderam esse contato. E aí o filme começa com os pais falando pra filha que eles vão pra China, tá todo mundo indo pra China, porque a avó recebeu uma notícia de um câncer terminal, e aí eles estão indo pra lá, fingindo que vai ter o casamento de um primo, pra todo mundo se despedir da avó.
Nossa.
E aí, só que ela fala, como assim, vocês estão fingindo que vai ter um casamento, e vocês não vão contar pra ela que ela tá com câncer? Eles, não, tipo... É assim que funciona na China, quando uma pessoa tem uma doença, a gente não conta. E aí ela ficou muito louca com isso, e aí eles decidem que ela não vai viajar. E aí, como, tipo assim, eles proíbem ela de ir. Só que ela fala, mano, é minha avó. E aí, enfim, o filme começa dessa forma. Então é bem legal.
É de 2019, então é isso mesmo. Ele concorreu no Oscar de 2020. Também não está disponível em nenhum streaming no Brasil. Ah, que legal, né, gente? Depois reclamam da pirataria.
Exato.
Mas foi muito louco. Que ele chama A Despedida em português. E eu joguei no serviço.
É The Farewell.
By the way, eu vou fazer um publi aqui que nem é um publi, tá? Mas ele é muito bom. Tem um aplicativo que chama Just Watch. Esse daqui do cantinho. Junto com outras coisas do meu celular. E você coloca o que você quer assistir lá dentro e ele faz uma busca em todos os streamings disponíveis no seu país, na sua região. Então, tipo, ah, eu quero saber onde tem tal filme. Você vai lá e você busca e você consegue achar.
Nossa.
É.
Nossa, que perfeito.
Mas o ponto é, eu joguei a despedida e aí eu abri o filme e tipo, ah, uma mulher, um homem de 92 anos, não sei o quê. E eu falei, ah, então é esse. Nem li o resto. Aí desci, fui ver o elenco. Nelson Xavier, Juliana Paes, Amélia Bittencourt. Eu falei, ué, são os dubladores? E aí, não, é um filme brasileiro com o mesmo nome e com uma temática parecida. De, tipo, despedida de pessoas velhas que, né, estão prontas.
Caraca.
Pra...
Caraca.
Enfim, coincidência, mas tá tudo bem.
Inspiração.
É. Gente, vocês querem ir pro primeiro quadro?
Bora.
Que é o...
Você não pode dormir sem saber. Gente, esse daqui é Você Não Pode Dormir Sem Saber, o quadro que a gente faz aí, o nosso moment do Twitter, né? Aquele compilado de informações que você precisa, mas não precisa, estar informado pra poder seguir seu dia em paz, pra você ter aquele quebra-gelo naquele... Hoje eu adoro falar aquele momento de você estar no elevador com seu chefe, e aí sobe aquele cheirinho de flatulência, o cheirinho do Fábio no Atacama, quando ele teve a crise dele... Tô expondo aqui, meu amigo, desculpa. E aí, tipo, bem, você precisa, tipo, desenrolar alguma coisa, né? Como, por exemplo, isso aqui é muito, muito, muito significativo. Shakira quebrou 14 Guinness World Records com a sua Music Sessions Volume 53, com Bizarrap. 14 Guinness. Cara, realmente, tem gente que luta, né, pra ter um... E ela, tipo, tá aqui. E fez 14. Eu achei muito grande isso.
O preço de entrar na história, né, Armin? Mas, enfim, outra pessoa entrou na história aqui, que é a Cristina Rocha, que ela anunciou o fim do Casos de Família. Um novo fim, né? Porque já teve um outro fim anunciado e agora parece que é oficial. É, o Casos de Família vai acabar no SBT. Que rendeu tantos memes, não é mesmo?
Rendeu muito. Rendeu muito mesmo.
Sabe o que eu gosto muito?
Os gays são melhores até de pessoas normal como você.
Tem um vídeo que é, tipo, Cristina Rocha descrevendo músicas da Taylor Swift. Aí tem uma, e aí vai, tipo, ela falando style. Aí tem um que é, meu namorado é afeminado. E daí? Aí tá escrito style. É muito bom esse vídeo. É muito bom. Eu vou mandar pra vocês.
Manda. Gente, essa daqui já é tradição, né? Prestes a vir para o Brasil, Tove Lo mostra os seios no Lola Argentina.
Ai.
Você tá animado, Jean?
Eu tô. É, talvez eu não vá no domingo, né? Tem isso. Mas eu e é o show da Tove Lo que eu mais queria ver no domingo. Então, eu não sei. Tô meio confuso.
Tudo bem. É realmente muito sentimento pra...
Sim.
O Lola, né? Que coisa, né? Às vezes a gente tem que... Era pra ser um descanso, uma felicidade, e traz o quê? Gastos com terapia. E seguimos. Gente, Kylie Jenner e Travis Scott entram na justiça para mudar o nome de filho e apontam o motivo. Eles querem rebatizar o Wolf Jax Webster como Ayer Webster. Eu não sei como falar. É A-I-R-E. Ayer.
Aí... Pra que eu vou mudar o nome do menino?
Não sei, eu não li a notícia mesmo.
Ah, sim. Faz parte do
não
conceito
é, tipo,
do quadro.
Stormy é com I no final. E aí agora eles vão falar Air com E no final.
Ah, ser, tipo, pode
Stormy
ser.
Stormy e Air.
Nossa, mas assim... Ai. Acho que a gente pode seguir. Não quero comentar,
né? Tá bom. Olha só. Tem um fã do Guimê, do MC Guimê, que ele tinha uma tatuagem aqui escrita Guimê. E aí ele fez um risco de tatuagem assim e tatuou um hashtag Força Lecha. Essa é a notícia.
Ele é gay?
Não sei, né? Pra ser fã do Guimê.
Mas
aí
pra escrever
depois...
Força Lecha?
É, deve ser bissexual.
Ou pode ser terapia de conversão, né? Aqueles.
Ah, horror.
Mas, gente, a gente não comentou sobre isso. Não sei se a gente precisa também, mas...
Não.
Que bom, né? Que finalmente as pessoas estão agindo rápido, agindo, né, corretamente, punindo os responsáveis. Parabéns, Rede Globo.
Acho que eles cansaram também. cansa, tipo, acontecer, e aí é mais fácil resolver já do que deixar o estresse que nem aconteceu.
O causa choque, que as pessoas ficam com medo.
Exato.
Bom, gente, aqui vou falar de Shakira de novo, né? Quebrou 14 milhões de recordes no Guinness e agora ela quebrou mais um, né? Ela passou a Rihanna como terceira artista mais ouvida no Spotify em ouvintes mensais, com 80,7 milhões de ouvintes únicos. Esse é o maior número de um artista latino na história da plataforma. Então, é isso. Também mostrando que é maior que o Bad Bunny, sim. Cara, quando quiser irritar, eu rito, né, Shakira? Quando quiser irritar,
é tipo isso. É que eu acho
que o
Bad Bunny, tô até fanho, ele vai muito longe, só querendo ou não, ele é um nome novo, né? Tipo, ele não tem 20 e tantos anos. Exatamente.
Ele não tem Hips Don't Lie na discografia. Ele não tem Wherever, Whenever.
É isso.
Não tem.
Eles têm músicas juntos? Shakira e Bad Bunny? Eles têm música juntos?
Eu não sei.
Deveriam.
É. Mas se tiver, verdade, talvez seja uma bem chata.
É. Eles podiam lançar um grande hit juntos, assim, pra realmente ser o hit.
Vocês viram, inclusive, a entrevista da Shakira no Jimmy Fallon?
Não.
Mano, é muito bom. Muito bom. Ela, tipo...
ver.
O Bizarrap, ele... Acho que ele não tem tantos trejeitos ainda. Ele não teve treinamento de relações
mídia
públicas. Exato. Media training. Mas, mano, a Shakira é muito boa. E ela faz um negócio com Hips Don't Lie. Não vou falar, porque senão vai perder a graça de quando vocês assistirem o vídeo, whatever. Quem já tá daqui no YouTube, já põe aí no a seguir, na listinha, pra sair daqui e já ir pra lá. É isso.
O Belo contou que ele sobe em cima das costas da Graciane Barbosa pra ajudar ela no treino, quando ela tá fazendo... Como é que chama isso? Que você
flexão?
Fica no chão fazendo assim? Isso. Eu achei isso interessante.
Interessante.
É, mais um dado. Te dou um dado, tá aí.
É um dado. Faz o que você quiser com ele. Eu vou dar outro dado aqui. Gente, o Tyga, que é o namorado da Avril Lavigne, presenteou a cantora com um colar personalizado, cravejado de diamantes e safiras, que custa cerca de $100 mil.
Eu amei a naturalidade com que ele falou que o Tyga tá namorando a Avril Lavigne, tipo, e a gente só deixou isso passar.
Ah, vamos fingir, né?
Que é normal.
É.
Mas é a cara dela, o colarzinho. Colarzinho de 100 mil dólares.
Tem um MFP ali que é Motherfucking Princess. É bem ela.
É verdade, no fecho aqui atrás.
É, no fecho. O fecho que ele
o
deu.
O lacre.
O lacre. Gente, a minha última notícia, ela é pras nerdolas que ouvem a gente. Nem tem, mas tudo bem. O live action de Cavaleiros do Zodíaco.
Cala a boca.
Vai estrear primeiro no Brasil. E quem não gostou, olha, pode sair desse call, desse Zoom. Gente, a minha voz é horrível. Puta que pariu.
Rodolfo, tira essa parte, por favor. Não.
Nossa, gente. Vai estrear. Então agora quem é o Shun? Que, tomara que tenha o Shun, né? Porque a Netflix já tirou, fez ele ser mulher. Então, quer dizer, o único homem que não tinha masculinidade tóxica lá... vira mulher? Mas agora vai ter e vai vir primeiro pra cá no dia 27 de abril. Então, vencemos, gente, vencemos. O governo Lula trouxe tudo mesmo.
Gente, vou até, nem é notícia, mas vou dar um extra. O filme do Mario, Super Mario Bros. Filme, também sai primeiro em pré-estreias do Brasil, no dia 4 de abril.
Eu amei isso, que a... Do nada vai crescer espinha em vocês, aí vocês vão começar a entrar
não,
em
o Mario
de
é fofo.
O que é isso?
Eu vou de armadura
virou
pra escola.
Virou CCXP aqui? Virou um podcast no Omelete?
Cara, não. Eu amo que o Armin falou o filme do Mario, e aí ele não deixou nem eu perguntar que Mario, ele só falou já o Super Mario Bros.
Eu quero muito ver o filme do Mario.
Saber que Mario.
Mano, eu tô muito, muito animado, tipo, muito.
Eu também, eu
os trailers eu fiquei tipo, é muito fanservice o filme, então espero que não seja, né, demasiado
o
assim,
poder de um parque temático, né? Tem parque temático, eles têm que fazer filme pra fazer girar o negócio, pra as pessoas terem vontade de ir, pra vender mochila de rodinha pras crianças irem na escola, tem que fazer tudo isso.
Tem parque
honestamente
temático.
Sim,
vai sair
amigo.
Em Orlando, eles estão construindo na Universal e já tem no Japão.
E tem, acabou de abrir na Califórnia.
Uhum.
Ah, agora eu tô entendendo, ligando os
Ela faz tudo de caso pensado. Ela faz tudo de caso pensado.
Gente, ontem eu tava no aniversário. Daí minha amiga aniversariante foi tirar uma foto comigo, colocou a mão bem aqui, assim. E aí eu falei, ah, ela quer. Eu vou usar isso contra ela. Anitta, Anitta. Foi meu momento. Acabei com a brincadeira.
Vamos pro próximo quadro?
Bora.
Que é o...
Giro da Semana.
Vamos lá, gente. Agora a gente entra no Giro da Semana, que é aquele momento em que a gente comenta os lançamentos que foram feitos aí, mais recentes. Só que antes da gente discutir sobre as coisas... Essa semana a gente nem vai falar tanto sobre lançamento de música, mas a gente vai mencionar o que foi lançado pra vocês ficarem ligados, tá? As músicas, lembrando, estão lá na nossa playlist, a New Music Friday. Vamos lá, a gatinha sabe que entregou um trabalho perfeito e agora quis ir além. Depois de um ano, a Sabrina Carpenter lançou a versão deluxe do seu álbum de estreia, que é o Emails I Can Send, agora com o forward adicionado no final. A nova versão conta com 4 novas faixas, que estão bem legais, e agora vocês podem ouvir as novas músicas da MC Nonsense. Então vão lá, porque ela realmente entregou muito nesse álbum, ela sabe que ela é a maioral.
Eu achei um ótimo nome, porque esse FWD que ela colocou no final é aquela siglinha de, tipo, quando você encaminha o e-mail. Então, tudo de caso pensado, essa daí mesmo.
Tudo.
Tudo, tava ali dando um mata-leão no dono da gravadora. Gente, o terceiro volume do Decretos Reais, projeto póstumo da Marília Mendonça, foi lançado na semana passada. A equipe da cantora liberou 4 faixas novas que haviam sido gravadas em uma live da cantora durante a pandemia, além de releituras de Infiel e Amante Não Tem Lar, que eu amo, sinceramente. Amante Não Tem Lar, gente, essa música fez história. É importante ressaltar que todos os volumes do Decretos Reais tiveram ótimos números nas plataformas de streaming, porque ela é a maioral, especialmente a música Leão, que continua performando super bem, porque essa música é perfeita. Vida eterna, a rainha.
Gente, Gerson Chance tá de música nova. Ano passado ele tinha lançado o terceiro álbum dele, que chama Palladium, e agora ele liberou o single Herringbone. É tipo Ering e Bone de Osso. A primeira música dele lançada esse ano. A gente não sabe se essa música vai fazer parte de um projeto novo, se é um single avulso, ou se ainda vai fazer a parte da versão deluxe do álbum que ele prometeu sim que vai sair em breve. De qualquer forma, vai lá escutar, porque o Gerson é um grande fofo, muito bom. E ele tá, tipo, se empenhando muito na divulgação desse lançamento.
Tá mesmo. Bom, o terceiro álbum de estúdio da Melanie Martinez tá vindo aí. A cantora começou uma nova era na semana passada, depois de lançar a música Death. O álbum vai ser lançado no dia 31 de março e vai ser o sucessor do K12, eu acho esse nome muito engraçado, que foi lançado em 2019. A Melanie se apresenta no dia 25 de março no Lollapalooza Brasil, então se você vai, conta aí pra gente quais são suas expectativas pro show da Melanie Martinez.
Cara, do nada ela deu o nome do filho da Grimes pro álbum dela, né? K12, estranho, tudo bem. Simplesmente...
Kamed, aqueles...
Kamed, né?
KY, limpa prata.
Limpa prata, sabe? KY. Gente, essa história, a Armin já contou nesse podcast, mas é sobre. Gente, a banda Lagoon tá fazendo uma pausa ali nos shows pra dar uma descansada, hein? Não é que nem o Little Mix e One Direction, acalmem-se, acalmem. Cara, falando nisso, e o maior girl group brasileiro da história, Putinhas Aborteiras, por onde anda? Nunca mais lançaram nenhum hit pra gente. Enfim, isso não significa que eles vão parar de lançar músicas, muito pelo contrário. A banda tá focando ali no som deles e lançou na semana passada um mini EP que se chama Fim, que conta com as faixas Ponto de Vista, Me Esquece e Foi Mal. As 3 faixas foram lançadas com um clipe em conjunto no YouTube. Artistas, né?
Gente, é o fim, mas só. Não é o fim, tá bom?
Você vai falar da Putinha da Porteira?
Não, vou falar sobre a música Ponto de Vista. Foi meu lançamento preferido da semana e eu achei muito, muito, muito boa, assim. Eu, realmente, assim, artistas, gostei muito. Eu queria até que vocês ouvissem depois e me contassem o que vocês acharam.
Tá bom. Sabiam que o Rodolfo gosta muito de Lagoon?
Eu gosto adoro de Lagoon também. Eu nunca vou perdoar o Shawn Mendes por ter cancelado o show no Brasil, porque eu tava muito animado pra ver Lagoon. Eu acho que eu tava mais... Não, mentira. Mas sim, eu tava muito animado pra ver Lagoon. Tipo, eu fiquei muito feliz que eles iam ser a banda de abertura. E eu nunca vi um show deles.
É. Enfim, e o Shawn Mendes canadense fazendo propaganda com roupa americana, tipo bandeira dos Estados Unidos. Mas tudo bem, tudo bem. Gente, a dupla Outro Eu lançou nessa semana o terceiro álbum de estúdio. Vamos falar aqui de homens que não estão ficando feios ao longo do tempo. Estão se envelhecendo como bons vinhos, né? Esse álbum se chama A Mágica Por Trás da Forma. Esse álbum foi lançado em conjunto com o clipe da faixa Meu Bem, que é uma parceria com o Nano. O novo trabalho estreia após o Mike e o Guto, que, né, que são a dupla do Outro Eu, lançarem em 2020 os singles Delírio, que é feat a Clarissa, Ninguém Precisa Saber, Praia, com participação do Lulu Santos, e recentemente Terminei, mês passado, né, acompanhada da Ana Pego. Todos fazem parte do disco e, somado a essas faixas inéditas, tem 15 faixas compostas pelos dois, algumas em parceria e outras, né, só os dois mesmo. Então, bom ouvir. Gosto muito do Outro Eu. Eu não ouvi ainda o álbum, mas eu vou ouvir.
Essa música... Gente, só desculpa, assim, ouvintes que estão ouvindo minhas fungadinhas no fundo. Que horror! Eu tô aquela pessoa, aquele nerdola na sua prova, que você tá fazendo prova querendo se concentrar, daí assim que você lembra a fórmula de Bhaskara pra você fazer, ele faz assim, ó, do seu lado, e aí, tipo, você esquece a fórmula. Ai, que ódio! Queria dar um soco, né? Só a sinfonia de... Enfim, desculpa, pessoal, mas eu queria só falar que essa música Terminei me fez lembrar daquela... Da MC Naninha. Me separei, tô solteira agora. DJ do baile, eu vou sentar na sua piroca. Me separei, porra. E ela canta bem assim, então minha voz nem atrapalhou nessa, né? Realmente.
Nossa.
Fez jus.
A MC Naninha tá sumida, né?
Cara, eu acho que ela... É que a MC Pipoquinha tá terminando de enterrar a própria carreira, então a Naninha vai voltar com tudo, eu tenho certeza.
Voltar.
Rainha da putaria. Tá. Que ela bota, faz música sobre colocar preservativo. A MC Neninha, cara, ela tem um papel ali meio pró-erd, assim, dentro do funk, que eu acho que a gente devia respeitar mais.
Eu também acho. Pró-erd. Pró-erd dentro do funk.
Vocês eram pró-erd, by the way?
Não.
Eu não. Eu não fui atingido por isso. Aqui em São Paulo.
Nem não mesmo? Capital. Eu fiz. Mas em teoria são duas vezes, né? Tipo, no fundamental e depois no médio. Eu fiz a do fundamental, acho que é sétimo ano, que era a sexta série, enfim.
É porque droga funcionou, né, Arby? Então passa sempre pelo interior e não vem de Santos. Aqueles.
Mas eu fiz em Santos, amigo, eu tava em Santos já nessa época.
Ih, mentiu, tava em Santa Bárbara.
Caiu por terra. Gente, vamos lá. O cantor Jake tá tendo um ótimo começo de carreira. O primeiro álbum de estúdio dele, o This Is What... traço Feels Like, volume 1 ao 4, já acumulou mais de 1.2 milhões de streams pelas plataformas e o single Golden Hour chegou a atingir o top 10 da Billboard Hot 100, então muito legal. E ele lançou agora a música This Is What Losing Someone Feels Like, que é em parceria, não em parceria de feat, mas assim, lançou através de um projeto em parceria com a 988 Suicide and Crisis Lifeline, que é uma rede de prevenção ao suicídio nos Estados Unidos. Então, muito legal isso, pra, enfim, awareness pra causa, não é mesmo?
Não, amiga, o meu não foi um hang loose, foi tipo telefone, 988, tipo telefone que você liga, igual tem aqui no Brasil, de prevenção ao suicídio. Então, se você estiver se sentindo mal, tem sempre recursos públicos, inclusive, disponíveis pra você.
Tem o CVV, né?
É, Centro de Valorização da Vida. Que eu não sei qual é o número, mas tudo bem. I'm sorry. Procurando no Google. Bom...
Eu vou pesquisar.
Boa, amiga. Depois, no final desse episódio, a gente fala qual é. Em comemorações ao início da turnê The Eras, a Taylor Swift lançou 4 músicas nessa última sexta-feira. Sendo elas. Primeiro, vamos comigo. Venha comigo, matemática básica. Um, a inédita, chama a Britney Spears pra ela ensinar a gente a contar, né? A inédita All of the Girls You Loved Before, que faz parte do Lover inicialmente, né? Um descarte do Lover. E 3 regravações, Safe and Sound e Eyes Open, que agora estão incluídas ali na Era Red, mas serviram como trilha sonora pros filmes de Jogos Vorazes, tanto Safe and Sound quanto Eyes Open. If This Was a Movie, que era ali da Era Fearless. Só que esse não é o ponto da nossa pauta de hoje. Ela voltou para os palcos, de fato, e depois de muita espera, a gente realmente ali tá conseguindo ter a chance de conferir o retorno da loiraça que ia vir pro Brasil e aí não veio nessa The Eras Tour, que teve a sua noite de estreia ali em Glendale, nos Estados Unidos, no estádio State Farm. Não era essa cidade que ia virar Taylor City, Taylor Swift City, sei lá. Alguma eventualmente vai virar. Quem abriu o show foi Gayle e Paramore, que estavam aqui no Brasil recentemente, fazendo a própria turnê. E a gente vai comentar a setlist, porque ela separou... Primeiro que, assim, muito comentada, né? Muitos Swifts a gente segue e falaram muito sobre essa turnê. Ela tem muitas trocas de figurino pra representar cada era. E ela separou em blocos, não é como se tivesse um setlist curtinho. Não, ela realmente fez ali blocos de setlist com cada um dos álbuns dela. Aí já entra a minha primeira questão, eu acho, mas vamos aqui. É, com cada um dos álbuns dela. Então é uma turnê longa, é um show longo, né? No fim, ele tem quantas horas, Armin? 3?
3 horas e 15, pelo que eu vi.
É um show longo, tem que ter pausa pro banheiro no meio, enquanto ela vai se trocar também.
Não tem break.
Não tem break.
Não tem pausa.
E de fralda, fãs do Justin, passem aí onde vocês compraram a fraldinha de vocês pra ficar na grade do Rock in Rio, que a gente vai precisar. Mas é isso. Ela estreou a turnê. E aparentemente não tem bis também, né? Ela é uma turnê que tem muita música mesmo, então a setlist não tem encore, no caso. Ela acaba e você fala, ufa, ainda bem, vou poder ir pra casa, descansar finalmente, porque ela não vai voltar e cantar mais 2 músicas. Mas, queria saber de vocês, vamos começar do começo? Porque ela começa com a era Lover. Eu queria saber se vocês acham que essa era certa pra se começar. Queria que vocês comentassem aqui se a era Lover é uma boa era da Taylor Swift. Mas assim, o que vocês acham? Ela começa na era Lover, e aí as músicas da era Lover são Miss Americana and the Heartbreak Prince, que é uma música patriota louca. Cruel Summer, em segundo lugar. Depois vem The Man, You Need to Calm Down, Lover, e ela termina essa era com The Archer. Então no fim a gente tem 6 músicas da era Lover tocadas ali num bloco. E eu não sei se todas elas são realmente relevantes e precisariam estar aí. Eu queria saber o que vocês acham antes de eu dar a minha opinião.
Eu deixaria só Cruel Summer e Miss Americana and the Heartbreak Prince. E tudo bem abrir com essas 2.
Nossa, eu deixaria com certeza You Need to Calm Down. É um super... Ai, LGBTQ+.
Ally. You Need to Calm Down. Eu não acredito que ela teve a pachorra de colocar The Man.
É, isso daí eu não sei se eu deixaria. E apesar de eu gostar muito de The Archer, eu também não sei se, tipo, pra um show... eu acho que o Fábio vai falar disso, e é todos nós, eventualmente, mas muitas músicas que não são singles e que, na minha visão, não são aquelas, tipo, fan favorites, tipo, as favoritas dos fãs, que são, ai, as extras, assim. Tipo, sei lá, All Too Well da vida aqui, né? Não foi single na época. Do Red original. Então, sei lá. E eu não... Miss Americana pra abrir...
Eu entendo o conceito. Eu acho que poderia ser uma vibe meio tipo assim... Antes dela entrar, sabe? Começa a intro de Miss Americana and the Heartbreak Prince ali. Tananana. Aí quando ela entra no palco, Cruel Summer. Tipo, eu faria assim.
Mas eu gostei. E a gente não falou sobre isso. Que ela tirou me.
Ah, pelo amor de Deus, né?
Não, Taylor Swift ia se arrepender. Não, mas na turnê do Lover ela cantava.
Ah, mas ela tinha que cantar a música, querendo ou não, é um
na
hit,
verdade,
né?
Na verdade, não teve turnê do Lover, né?
Então, não teve turnê.
Foi
do
a Lover,
Lover
Fest. Não, teve shows. Tiveram
mas,
shows.
É, mas foi, não foi tipo uma
ela
grande...
chegou a fazer em Paris e tal, tipo. Ela só não veio pra cá. Mas ela fez as datas da turnê. Da Lover Fest. Eu acho isso, assim. Pra mim. Se eu tivesse que colocar músicas do Lover aqui, eu colocaria Daylight e Afterglow. Mas também não acho que combina no começo do show, sabe?
Concordo. Concordo plenamente. Não acho que combine no começo do show. Cara, é que eu acho que a era Lover teve singles tão fracos em comparação com o que as outras eras têm. Tipo, tudo bem, eu deixaria Lover. Porque eu sinto que Lover e The Archer, eles estão numa posição de transição. Então ela já tá ali... Tipo, vou trocar de roupa já já. The Archer tem uma coisa meio atmosférica, assim, que provavelmente a música fica lá rodando e ela sai só pra trocar de roupa. E aí ela volta na batida do Fearless. Mas, que é a próxima era, inclusive. Só que eu sinto que, assim, You Need to Calm Down não é um... uma música que me agrada de jeito nenhum. Tipo, eu não gosto, mas tudo bem, ela é mais animadinha. Agora, The Man, eu acho que traz uma seriedade que a gente não precisava nessa. Talvez seja fazer um statement, assim. Eu não sei. Talvez na cabeça dela essa música tenha acontecido muito junto dos fãs dela por causa do Scooter Braun e de tudo. Mas eu acho que dá uma militada que eu gostaria de não ver.
Eu acho que ela quis ser o mais abrangente possível, não só, tipo, das eras, mas também dos posicionamentos e, tipo, das vibes de Taylor Swift, sabe? Então, tipo, vai ter as coisas fofas, vai ter as coisas militudas, mas não sei se...
Eu acho que faz jus à carreira, né, Armin? Tipo, é brega. Primeiro, o conceito dessa turnê é brega. O nome da turnê é brega. O visual da turnê é brega. Tipo, a Taylor tem muitos momentos bregas na carreira dela. Então, acho que faz jus. E eu não tô aqui falando mal, tá? Eu acho que
tá
faz parte.
Falando um fato.
Não,
você tá
faz
só...
parte, é. Faz parte. É,
faz
é,
parte.
É parte do combo Taylor Swift. Nós adoramos, a gente é fã de Taylor Swift, mas...
Sim.
É verdade. Mas eu acho que, assim, ao mesmo tempo, eu acho que Miss Americana e Heartbreak Prince, talvez elas combinam ali com Cruel Summer. Aí, o que eu sinto que ela fez, tá? Ela fez uma abertura que fosse uma boa abertura, com uma música, tipo, que talvez ninguém espere... Porque eu não sei se Miss Americana na Heartbreak Prince é meio X, assim, dentro do Lover mesmo. Ela tá ali no meio, nada... Não ofende ninguém, mas também não tem um grande destaque. Só que eu acho que Cruel Summer levanta muito a galera. Porque é muito uma fan favorite. As pessoas queriam que isso aqui fosse um single e não foi. Então, acho que ali dá uma animada. Aí ela traz os singles. Então ela canta The Man, You Need to Calm Down e Lover. E aí ela fecha com The Archer, que foi promocional. E então, tipo, acho que esse é o pacotinho Lover. Eu gostaria mais de ver Daylay outras músicas no lugar, mas nada impede também dela trocar essa setlist, né? Eventualmente, a gente viu um show só, né? Por enquanto.
Eu acho que ela não troca, porque tem uma música surpresa na setlist mais pra baixo. E na hora a gente fala.
Mas então, até o final da turnê, ela não vai lançar o Speak Now Taylor's Version?
Então, aí é uma questão, mas a gente também já chega lá. Vamos aí pra Fearless.
Vamos pra Fearless, que abre com Fearless, depois vem You Belong With Me e Love Story. Eu, particularmente, são 6 músicas do Lover, que é um álbum que, sinceramente, desculpa, ela só não conseguiu tocar ao vivo, mas eu não acho que ele seja um fan favorite da grande maioria da fanbase, diferente do Fearless, que foi um álbum que estourou ela. E aí ela tá tocando só 3 músicas dele, não sei. Não sei. E talvez aqui tivesse espaço pra mais uma, talvez.
Uma.
É, porque assim, tem 4 músicas ali, pra mim, da era Lover que eu trocava. Tipo assim, tirava, que é o que eu falei, The Man, You Need to Calm Down, Lover e The Archer eu cortava. E aí, assim, já dava pra aumentar uma, sei lá, White Horse.
Então, colocar uma mais aqui, eu acho que faria sentido. Também acho esquisito ela sair de Love Story. É que aí já, eu não tenho problema com as que ela escolheu. Eu acho que ela escolheu bem. Fearless
bem,
é ótima.
Sim.
A batidinha que começa, nossa, eu ia parir um filho nessa hora. É, You Belong With Me, clássica, e Love Story, clássica também, precisa estar aí, é obrigatório. Só que, sei lá, eu acho que o Fearless tem outras coisas ali dentro que são muito boas e que, tipo, daria pra incrementar. Talvez ela pudesse fazer música surpresa dos álbuns dentro de cada... Que aí acho que ia ficar muito pouco, ia ser muita música surpresa, né? Mas eu acho que ela poderia ter colocado umas músicas pra ela trocando, sabe? Tipo, ah, hoje eu vou performar essa, amanhã eu vou performar essa outra. E talvez eu volte pra essa depois, sei lá. Mas também, né, vai ensaiar essa banda toda. Eu só acho estranho que ela, de Love Story, sai entre Tis the Damn Season, na era Evermore, que... O Evermore, ele não tem músicas muito animadas. Então eu não sei se eu entraria com Tis the Damn Season.
E depois... Quase uma música de Natal, inclusive,
de novo, né?
Né?
Eu não assisti. É muito. Eu não assisti o show, então eu não sei como estão sendo feitas, tá? Acho que isso é importante da gente frisar aqui. Tipo, a gente não acompanhou a live do show, então a gente tá falando baseado na nossa cabeça, no que a gente acha que é. Ela provavelmente ensaiou e tá fazendo isso muito bem, mas não é uma coisa que eu consigo ver encaixando, assim. Eu acho que existe uma pausa pra ela se trocar, sei lá, e tipo, porque dá uma baixada na vibe, né? Tipo, Love Story. Sei lá, ela deve estar, sei lá, não sei o que acontece no telão, mas não sei se ela quis contar uma história mesmo.
Pra ser um show tão longo, eu acho que ela vai ter que ficar subindo e descendo várias vezes. Não vai ser tipo aqueles shows com, tipo, que sobe em um momento e fica lá bastante.
Ah, sim, a energia,
ela,
né?
Vai ter que oscilar, porque senão ninguém aguenta, realmente, vai estar 3 horas todo mundo morto. Mas eu acho, inclusive, pra mim é mais estranho essa troca do Fearless pro Evermore. Porque são coisas um com pouco, na minha opinião, energia mais baixa, só que são bem diferentes entre si. Inclusive, eu ia falar sobre isso da ordem geral dessas eras. Eu percebo que ela quis misturar e, tipo, ela não quis fazer, né, na progressão natural do que as coisas aconteceram, porque é até um pouco muito mais fácil da gente olhar e, tipo, ver como seria. Só que ela vai do Lover pro Fearless, e aí ela vai pro Evermore, e aí, tipo, pra mim é muito difícil.
Gente, Evermore...
Também não precisava de tudo
pra
isso.
Pra mim, duas também, duas ou três. E eu acho que, tipo assim, quando ela colocar a música do Speak Now, porque eu tô imaginando que ela vai colocar quando ela relançar, porque, pelo amor de Deus, não dá pra deixar só Enchanted aí, ela vai cortar a música do Evermore, porque é muita.
Eu acho também, Gê.
Ela vai cortar Evermore e Lover.
Então, calma. O Lover, eu não sei se ela vai cortar. Mas o Evermore... Evermore, por exemplo, eu acho ok, eu fiquei feliz. Vamos falar de Evermore, então, agora. Evermore tem Tis the Damn Season, Willow, Marjorie, Champagne Problems e Tolerated. Eu acho que teria músicas
boas
mais legais do que Marjorie, talvez,
tá,
pra cantar. Eu trocaria, acho, ela.
É, uhum. É a única que eu trocaria, eu acho.
É, eu trocaria Marjorie por, talvez, sei lá, Happiness, Cowboy Like Me. Alguma diferente, assim, tipo, sei lá, que mais? Gold Rush, que é mais animada.
Gold Rush é bem boa.
Eu acho que faria isso, mas eu gosto de como ela... Eu adoro as músicas do Evermore. Champagne Problems,
crime.
Deve ser muito... Então, Nobody No Crime.
Nobody No Crime seria ótimo.
Champagne Problems é muito boa e ao vivo deve ser incrível. As pessoas gritando... What a shame she's fucked in the head. Incrível, porque ela tem essa ponte muito boa. E eu fiquei muito feliz que ela tocou Tolerated, porque é a melhor do álbum, todo mundo sabe. Ela também sabe, acho que por isso que ela tocou. Só que... É isso. Dos álbuns recentes, pelo menos até agora, e acho que no Red isso se repete, é que ela vai cantar a 10-minute version. Mas ela terminou tanto o Lover quanto o Evermore com a faixa 5, né? Que costuma ser uma mais emotiva pra ela, que ela mais gosta dos projetos. Isso volta a acontecer no Red. Mas eu gosto bastante. Eu gostei desse set. Eu trocaria Marjorie por alguma outra mais menos pessoal pra ela. Eu acho que a Marjorie é sobre a avó dela, né? E,
uhum.
Não é?
É.
Que era uma cantora de ópera e tal. Então, eu tiraria um pouco essa. Colocaria uma fan favorite, mas tudo bem. Também.
Eu acho que eu tiraria. Se eu fosse cortar pra colocar músicas do Speak Now, eu tiraria Tis the Damn Season, Marjorie. E é isso. Eu deixaria Willow, Champagne Problems e Tolerated.
Cara, é que eu acho Tolerated linda. Mas eu talvez trocasse ela também. Eu deixaria, acho que Willow... Tis the Damn Season, eu não sei se eu trocaria. Talvez trocasse de ordem. Mas deixaria Willow e Champagne Problems. Eu acho que tem que estar aí, Champagne Problems.
Eu também acho.
É. Mas nenhuma transição é mais esquisita do que de Tolerated pra Ready for It, The Reputation. Eu acho que por essa ninguém tava esperando. Porque, sei lá.
Gente.
Não, juro, que ódio.
Muito
mas
estranho.
Assim, a era Reputation, pra mim, é a era que a Taylor... Tem muita atitude, assim, e eu gosto muito. Tanto que a turnê é uma das melhores pra mim. Tem a turnê na Netflix, todo mundo já deve ter visto. E as transições, tipo, de Don't Blame Me pra Look What You Made Me Do, isso eu vi, tem um vídeo. É muito legal, sabe? Tipo, é uma era que dá pra você trabalhar muito em turnê e esse lance das transições. Então, eu achei a escolha das músicas perfeitas. Colocaria Getaway Car.
Certo.
Eu
juro que eu acho que eu tiraria Look What You Made Me Do dessa sequência, sabe?
É que, mano, ai.
Não,
é
eu imagino,
é
de novo,
impacto.
Eu não vi o show, eu acho que, tipo, ela deve ter feito tudo isso, as transições, já que é um show sem pausa, eu acho que ela deve ter feito tudo isso muito bem. E tudo muito casado, tudo conversando. Só que eu acho que essa é uma música que eu não sei se é tão legal, assim. Sei lá, eu tô falando também baseado muito na minha opinião, né?
É que foi muito choque. Look What You Made Me Do nunca foi tão, tipo, como música tão icônica. Ela foi muito símbolo. Foi quando a Taylor virou, tipo, minha nossa. Chocou. Foi o momento que a Taylor chocou a todos e todas.
Eu acho Ready For A Delicate e Don't Blame Me mais legais do que Look What You Made Me Do. E aí eu acho que...
Com certeza. Em gosto pessoal, sim. Mas eu te falar que, mesmo tendo Look What You Made Me Do aí no meio, eu gosto dessas três primeiras muito, 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 muito. Então,
sim.
Tipo, eu ficaria muito feliz de ver essas três num show, assim.
Ah, eu também. Eu só tiraria... se eu fosse tirar uma daqui, não que ela precise. Porque também acho que Look What You Made Me Do era muito a cara da era, assim.
Então, as cobrinhas,
talvez,
as joias.
Tá bom. E já tem só quatro. É que é isso, né? Ela colocou quatro músicas do Reputation e três do Fearless. E aí, tipo, de novo? Por quê? Por quê? Se foi um álbum ela foi mais criticada. Eu acho que ele dá mais caldo. O Fearless também era o quê? Era ela com violão? Nessa época? E, sei lá. Country, agro,
é que Getaway Car ia ser muito bom.
Ia. Mas não acho que combine tanto gostam. Assim, eu acho. Eu não amo.
Tá bem. É, não deito
não,
para.
Não, tudo bem.
Se ela fosse fazer... tirar Miss Americana no Heartbreak Prince e abrir com Getaway Car e Cruel Summer em seguida, fazendo um mashup, eu acho que eu ia gostar mais. Mas eu acho que ela ia estar deslocada.
Tá. Tá. Tá bem.
Bom.
Aí a gente vai pra queridona, né?
Cara,
que ficou
crime,
lá
né?
sozinha.
É, achei criminoso. Achei homofóbico. Eu quero. Sabe aquela menina que fala assim, 10 momentos que a Taylor Swift foi uma Karen? Ou sei lá, tipo, foi muito hétero. 10 momentos héteros da Taylor Swift.
Exato.
Fazer uma música só do Speak Now é um desses. Agora é o 11º
momento
hétero da Taylor Swift.
Eu acho que é ela sendo... Tipo, ela lutando contra a instituição festas de 15, sabe? Porque, tipo, o Speak Now é muito uma festa de debutante, tipo, na minha cabeça. Então, achei que ela tá lutando... Ela tá militando contra, assim. Ela tá criminalizando as festas de debutante em todo mundo. É que lá nos Estados Unidos é Sweet 16, né? Não é 15, mas dane-se, vocês entenderam o conceito.
É que a instituição festa dessa idade também não é, tipo, um negócio tão forte como aqui, eu acho.
Eu entendo, mas assim, pra mim é isso, ela tá lutando contra as festas de debutante.
Nossa, ela não pode lutar contra as festas de debutante, tem uma música que chama 22 e outra que chama 15. Ela não
tá
pode.
Louca!
Ela não pode, cara, ela não pode, ela tá querendo
ela
dominar
fez.
Todas as cidades.
Não, mas this was straight homophobic, só tem uma música do Speak Now, gente. Foi, tipo...
Mas se vocês fossem escolher Speak Now, tipo, o que, que vocês colocariam?
Nossa.
Eu colocaria Mean.
Legal!
Mine.
Bom.
Mean, Sparks Fly.
Sparks Fly é muito bom.
Muito boa, pra
Nossa,
turnês.
Back to December.
Então, tem muita música no Speak Now que dá pra usar.
Tem.
Long então, Live. Nossa, fazer um encore de Long
gente,
Live também.
Last Kiss na turnê do Speak Now, na Speak Now World Tour, era tão lindo. Era uma harpa e ela no palquinho do meio. E essa música é linda. Mas eu não... Assim, ia baixar a energia. Mas tudo bem, porque depois a gente vem com Red, com 22, We're Never Ever Getting Back Together. Aí, tipo assim, sobe de novo. Mas eu colocaria uma lentona, tipo Last Kiss, Enchanted, Sparks Fly pra abrir, provavelmente. Mas eu acho que eu iria nessa progressão. Sparks Fly, Enchanted pra subir mais e aí terminar com Last Kiss, talvez. Mas tem muita música pra pôr.
Tem
não
muita.
Pra ter colocado uma só.
Não,
eu
não
acho
dava.
Que o próximo tópico... Ah, não, tem o Red ainda.
Não, não, mas tá, vocês querem falar, tipo... Cadê o Speak Now? Não, o Speak Now.
Cadê
o Taylor's version?
Ela tá esperando. Tipo
o
assim,
quê?
Ela sei lá
o
que ela vai fazer.
Esperar.
Não sei.
Não sei também.
Exato.
Tinha fofoca que ia ser anunciado algo na segunda depois do Oscar. Ah. Porque assim, ela lançar um álbum no meio da turnê, eu acho muito X. Tipo... Assim, papum. Não acham?
Eu acho perfeito pra divulgar. Porque é que assim, falta o que agora? Falta o Speak Now e o Taylor Swift, é isso?
Não.
E o Reputation.
E o Reputation.
É que o Reputation, tipo, não tá tão longe assim na memória das pessoas. Tem o Speak Now, aí depois tem o Taylor Swift, que tipo, não é uma grande coisa. E aí o Reputation
gente,
seria a cartada final. Ah,
tem
não,
o
1989. Caralho. Tá.
Só o maior, talvez. Apesar de não ser pra mim, mas para a grande população é o maior, eu imagino.
Ah, pra discografia dela é o maior.
Então.
Tá.
Tudo bem.
Ai, não sei. Lança logo também, tá enchendo o saco já isso.
É. Na Era Red eu acho que a gente tá perfeito, gente. Não tem nada aqui. 22, We're Never Ever Getting Back Together, I Knew You Were Trouble. Eu acho que eu entendi onde ela queria chegar. Com, tipo, músicas bem animadas, bem...
Então, aqui é o... Indo mais pro final da tracklist, é tipo... O último chute, o último tiro lá pro alto de energia.
Então, porque depois tem o Folklore com muitas músicas. Tem 7.
Então.
Nossa. Adoro Folklore.
Não é muito.
Mas também...
Cara, não. Adoro Folklore, mas My Tears Ricochet não precisava.
Não.
Vou falar mesmo. Invisible String não precisava.
The Last Great American Dynasty eu não colocaria.
Também não, cara, precisava.
Eu colocaria, eu tiraria Illicit Affairs, apesar de eu amar Illicit Affairs.
Ah, não, eu deixaria Illicit Affairs. Eu, tipo, eu deixaria Betty, August, Illicit Affairs...
Cardigan.
E Cardigan, é.
É, eu também.
Não, e ela não colocou Exile, né?
Não. Ela não colocou, acho que nenhuma música que seja feat aí. Porque nem do Reputation teve Endgame, que foi um single. Ela também não colocou.
Não foi.
Nossa, Endgame é muito boa. É, Folklore tem muito. Eu cortaria um pouco.
Cortaria.
Porque, né?
Cortaria.
Eu sinto que... O que que acontece aqui? Eu acho, por exemplo, Lover foi um álbum que foi lançado muito perto da pandemia. Muito perto não, vai uns 6, 8 meses da pandemia. E a gente ouviu, tipo, consideravelmente bem. O Folklore e o Evermore, a gente tava literalmente preso em casa. Então, tipo, a gente ouviu muito também.
Muito!
Foram álbuns que, tudo bem, a gente não viu a Taylor performando ao vivo, mas foram álbuns que a gente ouviu muito e que a gente ainda escuta bastante. Eu acho que ela poderia ter dado mais atenção pros outros, que faz mais tempo e que ela tá regravando, do que pra esses que a gente... Tipo, tudo bem, parece que foi ontem. Eu não precisaria ouvir 7 músicas do Folklore ao vivo. Eu poderia ouvir 4 e tava bom. Mesma coisa com o Lover, mesma coisa com o Evermore. Eu preferiria ter ouvido mais e reviver mais as outras eras do que, sei lá, perder meu tempo batendo, chovendo no molhado, sabe? Tipo, eu já tô catequizado com essas. Me faz gostar mais da era Taylor Swift, sabe? Me faz ter alguma memória especial com algo que eu não vivi. Sei lá.
Eu tenho dois feelings em relação a isso. Um, que talvez ela não queira falar tanto desses primeiros álbuns, tipo, principalmente os que não saíram ainda, para as pessoas não ficarem com vontade de escutar saindo do show e, tipo, ter que escutar a versão original.
Pode ser.
E, por outro lado, ela nunca fez turnês desses álbuns mais recentes. Mas o Folklore e o Evermore, na minha opinião, não são grandes
de turnê,
álbuns.
Né? Ela ia fazer o quê também?
Porque pra,
não, é que assim, lá no final tem um arrasto, né?
A louca.
Cara. É.
Que aí, assim, vamos combinar que ela tá deixando de cantar coisas importantes pra esse arrasto, vídeo. Que aí sim é criminoso.
Então vamos pro próximo já, vai. Vamos pro próximo. 1989.
Não tem erro.
Não tem erro. Pra mim tá perfeito também. Style, Blank Space, Shake It Off, All the Streams, Bad Blood. Bad Blood, talvez, não sei. Achei que ela era feminista.
Não é muito feminista da parte dela, né?
Eu
que colocaria... Bring the Man.
Exato, eu trocaria Bad Blood por All You Had to Do Was Stay.
Ai. Sim.
Trocaria. Nossa, mas... E aí mudaria a ordem um pouco, talvez, também, mas é isso.
Não, mas tá perfeito. 1989.
Nossa, Fábio, assim, pertinente. Pertinente esse comentário.
Eu acho. Mais feminista, mais pop, mais gay, mais tudo. Aí música surpresa, provavelmente ela vai enfiar algumas do Fearless, do... Ela me meteu o Mirrorball, gente. Já tinha um 7 do Folklore, ela foi lá e cantou a oitava. Caralho, assim? Velho. Tudo bem, eu ia ter cortado meu pulso nesse show. Brincadeira, não ia ter não, porque ia estar incrível. Mas,
aí Tim McGraw, tipo, ok.
Amo essa música, gente, amo.
Mas eu acho que eu cantaria aquela outra lá, Teardrops on My Guitar.
Então, daria, teria mais espaço aqui pra outras músicas.
Duas, acho que, é que assim, eu,
Our Song e Teardrops on My Guitar.
É, duas ou três faixas do debut pra mim tá... suficiente, assim, tranquilo.
Ou Should Have Said No. Should Have Said No também é muito boa.
Nossa, é que essa é muito boa pra show, né?
É muito boa. Só que Tim McGraw é perfeita, eu amo essa música. Eu sou suspeita pra falar. E aí
não,
vem...
Juro. E aí...
Mais 7 músicas.
Que é isso?
Do Midnight. Que, tudo bem, Lavender Haze, ok, Anti-Hero, já era esperado ela cantar, Midnight Rain, acho ótimo. Agora, Vigilante Shit.
O resto, corta
Vigil,
tudo, corta tudo.
E Mastermind. Corta. Cara, Carmen eu até deixaria. Pra terminar numa vibe positiva. E Mastermind.
Deixava
eu
uma das duas. Deixava, tipo, ou Vigilante Shit ou Karma. Põe uma das duas que você é meio sombria, assim.
Não, Karma não é sombria, gente. Karma é aquela. Karma is a God. Karma is.
Ela é ácida.
Eu gosto até.
É mais isso que eu quero dizer.
Eu terminaria com Anti-Hero, na real. Eu trocaria a ordem, terminaria com Anti-Hero. Tipo, terminou com o hit do momento,
eu
sabe?
Eu acho também que ia ser o hit do momento. Mas é isso.
E corta essas 4.
Vigilante e Shit, Pitbull, tiraria forte. Eu não vejo problema ela deixar a Karma, de verdade. Mastermind
eu adoro
não
Karma.
Gosto tanto.
Uh-uh.
Mas é que pensando que ela tem que colocar músicas de outros álbuns, essas últimas 4 músicas,
cara,
não
precisava.
São uma prioridade.
Não.
Ela poderia ter cantado outra coisa no lugar de Pitbull e de Vigilante e Shit, de verdade. O 3AM Edition ficou com Deus.
ficou, tipo, Bigger Than The Whole Sky.
É.
Mas aqui também, não acho que... Eu não cantaria, de verdade. Eu não botaria tanto destaque no Midnights.
Nem eu.
É, foi isso, né? Ela, tipo, fez a The Eras Tour, ela não fez a Midnights Tour.
Exato, tipo, problema seu.
E foi a escolha dela, né?
Tipo, sim, exato, mas acho que foi de caso pensado. É, porque o Midnights... É isso, né? Tipo, ele é meio que o que restou dos outros, assim. Então, apesar de estar, tipo, indo muito, muito bem... Ele não é um álbum que
eu
marca
não gosto do Midnight.
Tanto. Tipo...
É, eu não gosto, gente... Assim. Se eu fosse fazer a turnê The Eras, eu deixaria, tipo, vai... Duas músicas do vai, três, ok, do Midnight e, tipo, segue. Agora, enfim. Mas é, pelo que eu tô vendo, as pessoas que assistiram amaram, porque falaram que foi perfeito, mas...
Não, ela deve ter colocado muito trabalho mesmo nisso. E deve ter realmente ficado muito boa.
Faz tudo
tal.
De caso pensado.
Mas em termos de músicas, escolhas de músicas, eu acho que
é
a
estranho.
Única era, tipo, que agradou 100%, assim, foi a Red. Porque...
Em 1989.
1989, acho que 90... ok. Mas é que eu tiraria Bad Blood mesmo e colocaria All You Had To Do Was Stay. Eu acho que aí ia ter ficado melhor. Eu não sei como eu melhoraria o Red, por exemplo. Não melhoraria, eu acho. 22,
pô, falta umas coisas. Tipo, faltaria uma mais triste do Red. Tudo bem que tem All Too Well.
É,
que
vale
por
3. Minutos. 10, é.
São 10 minutos. Mas assim, falta uma... Tipo, talvez... I Almost Do,
nossa,
Come Back Be Here,
cara,
tipo
quero...
assim.
É, por favor, Kelly Clarkson, vai em algum show, seja convidada surpresa, canta essa com ela na música surpresa. Porque, meu Deus do céu. Vocês viram a Kelly Clarkson cantando Better Man?
Não, você
não.
Viu, Armin?
Não,
cara,
mas eu vi que
ela
saiu.
Ela cantou Better Man, Taylor's Version. E aí, o comentário mais curtido é... Eu quero I Almost Do, Taylor's Version. Tipo, esse é o comentário mais curtido. Tipo, por favor, grava I Almost Do. E eu não poderia ter curtido mais esse comentário também. Porque o YouTube só deixa curtir uma vez. Tô brincando. Mas porque eu realmente... Nossa, quero. Mas é isso. Eu acho que no fim, os erros são especialmente nos álbuns mais recentes pra mim. Nessa divisão da The Eras Tour. Porque se é The Eras Tour, eu quero as eras. E Tim McGraw e Enchanted. I'm sorry, girl. It just won't do for me.
É,
cara,
falta.
É que é, realmente, Evermore, Folklore e Midnights eu cortaria algumas coisas.
Tudo bem, a gente são mais recentes, né? Tudo bem.
É, e aí entra tudo isso que a gente tava falando, tipo, ah, são os mais recentes, ela nunca fez turnê, e aí, tipo, que em teoria são os álbuns que já são dela, então talvez ela queira divulgar mais. Só que são os álbuns que ela tinha a fanbase mais, tipo, bem estabelecida, a maior até então, então, mano, são álbuns que não precisava também divulgar,
cara,
mais.
E muita coisa acabou, eu acho, nesse meio tempo, né? Porque quando o Taylor Swift começou, ela fazia mensagens ocultas nos CDs, tipo, você abre os encartes e tem...
Sim.
Muitas coisinhas pequenas que quem é fã desde o começo pegou, mas... E que morreu no Reputation, tipo, no Reputation ela matou tudo isso e virou uma outra relação. Mas, sei lá, sabe? Que nem o Lover fez muito sucesso porque ela lançou aquelas versões que tinham os cadernos delas, né? De músicas e rascunhos. E a galera queria muito ver All Too Well, as primeiras versões. Então, eu acho que tem muita coisa, muitas memórias que ela poderia ter trazido das outras eras. Especialmente as que ela ainda não lançou. Pra complementar isso e deixar algo muito mais nostálgico, eu acho, pra galera. Do que o que realmente tá sendo entregue. Mas tudo bem também. Eu tenho certeza que tá sendo um show incrível. E se ela vier pro Brasil, eu quero muito ir. A gente quer ir. Fala, Gê.
É isso.
Falta menos de um minuto.
É isso.
Ah, a gente pode se despedir.
É. Eu vou encerrar isso aqui com dois recados. Primeiro, que o telefone do CVV que a gente falou é 188, tá? Então, se você ficou até o final, dificilmente você está precisando, mas caso você precise, não hesite em ligar e procure ajuda sempre que necessário. Segundo, que a Kelly está para anunciar a volta dela, e reza a lenda que esse novo single vai chamar Red Flags Collector. E aí, sim. E é isso. Até daqui a algumas semanas. Eu vou tirar férias do Fora of Conceito, mas logo estou de volta. Os meninos estão aqui. E um grande beijo.
Um beijo!
Tchau.